Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, aqui desta tribuna, falar e prestar contas acerca de um evento que participei como senadora titular da Procuradoria Especial da Mulher, na Costa Rica, um encontro organizado pelo Parlaméricas, uma entidade continental que reúne parlamentares de todo o continente americano e que tem como objetivo acompanhar as questões políticas relativas ao continente americano, principalmente aquelas debatidas no âmbito da OEA. Essa entidade Parlaméricas, senhor presidente, ela já foi, há pouco tempo, presidida, e eu lá ouvi muitos elogios e muitas referências, por um deputado brasileiro, que não é deputado mais no momento, mas enquanto foi deputado, e o foi por muitos anos, presidiu o Parlaméricas e teve uma administração elogiada por todos os grupos de parlamentares que participam das reuniões frequentes desse organismo. Eu aqui me refiro ao deputado Luiz Carlos Rauli, deputado pelo Estado do Paraná, que foi presidente do Parlaméricas e que hoje não é mais deputado porque concorreu nas eleições para o cargo do Senado e não se reelegeu, mas hoje é o secretário de Fazenda do Estado do Paraná. Então, eu quero daqui, publicamente, fazer um registro dos elogios e das referências extremamente positivas que eu ouvi em relação ao deputado Luiz Carlos Rauli e à administração que ele teve à frente como presidente do Parlaméricas. Mas essa reunião especial, décima A Assembleia que ocorreu na cidade da Costa Rica teve dois temas principais. O primeiro tema é o desenvolvimento dos recursos, o desenvolvimento dos recursos naturais. E o segundo tema diz respeito à segurança alimentar. Isso sem falar das reuniões que aconteceram do grupo de mulheres parlamentares, porque o Parlamérica, senhor presidente, tem uma única comissão especial permanente, uma única comissão, um único grupo que é permanente e que está formalizado, que é o grupo das mulheres, o grupo de mulheres. E, nesse encontro, foi eleita a presidente desse grupo parlamentar, que é também a presidente do grupo de mulheres do Parlamérica, que é também presidente do Parlamento do Suriname. Não é uma médica, uma pessoa extremamente dedicada à causa das mulheres, não apenas à política, mas à causa das mulheres, e que foi eleita como a presidente desse grupo. E o debate extremamente positivo, o debate das mulheres relacionado à segurança alimentar, principalmente, relacionado às mudanças climáticas, mas também relacionado ao empoderamento das mulheres, porque, infelizmente, não é somente no Brasil que isso ocorre, no mundo inteiro, em maior ou menor grau, nós mulheres temos muitas dificuldades de ascendermos às posições de liderança, às posições de comando, portanto, às posições de poder, na política principalmente, mas também não só na política, seja numa empresa ou num órgão público ou privado, as mulheres têm muito mais dificuldades de ascender, assumir cargos de direção do que os homens. Não pela falta de competência, mas pela forma ainda como a mulher é vista e é tratada na sociedade, pelos séculos e séculos de discriminação que nós ainda carregamos sobre nossas costas. Então, foi debatido muito a questão do empoderamento da mulher e debatemos experiências de vários países. A Argentina é um exemplo importante. Desde que tivemos uma presidenta da República, a Argentina avançou muito na presença das mulheres no parlamento. E isso não só devido à elevação da consciência da sociedade Argentina, mas devido também à nova legislação lá aprovada que garante uma presença muito maior das mulheres no parlamento. Então, foi um debate extremamente importante. No que diz respeito às mudanças climáticas, e eu fiz questão de me dedicar muito a esse encontro, visto as minhas tarefas aqui, à frente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, tivemos um debate interessantíssimo. Aliás, Esse evento ocorreu na Costa Rica. Costa Rica é um pequeno país que tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, somente 51 mil quilômetros quadrados e é considerado nas Américas o país ambientalmente falando mais correto, aquele que tem a maior qualidade ambiental e o que mais se preocupa em aplicar uma política ambiental justa e correta. Eles conseguiram, num espaço curto de tempo, reverter a situação daquela nação. Havia um nível de desmatamento elevadíssimo, havia uma preservação em torno de 20% somente das florestas naturais, das riquezas naturais do país. Eles conseguiram reverter hoje e tem um percentual de preservação infinitamente superior do que tinha, ou seja, muito mais do que 60%. Tem leis importantes, leis que são consideradas modelos para o mundo inteiro, como a lei do pagamento de serviços ambientais, que eles têm várias procedências de recursos para compor o fundo e para garantir o pagamento a comunidades, a particulares, pela prestação de serviços ambientais, mas, no geral, são recursos que vêm a partir da taxação de combustíveis fósseis no valor de 3,5%. Então, tivemos lá a presença do diretor da Conservação Internacional, que desenvolve alguns trabalhos aqui no Brasil, inclusive no meu estado do Amazonas. Ele já prestou, já prestou assistência técnica para que alguns processos e projetos ambientais fossem implementados. Então, foi um encontro extremamente proveitoso. E, para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que além dos debates acerca de segurança alimentar, e ficamos felizes porque lá estava a doutora Gleisi, uma das palestrantes que compõe o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e que é especialista na questão da segurança alimentar e mudanças climáticas, acertamos que em breve, senadora Ana Amélia, deveremos organizar um evento aqui no Parlamento Brasileiro para debatermos a questão da mulher, da segurança alimentar e das mudanças climáticas, porque quando falamos em segurança alimentar, falamos em produção. Então, esse é um debate que não está muito em voga, mas que precisa ser desenvolvido em nosso país. Então, em breve, iremos organizar um evento para debatermos e discutirmos acerca dessa questão. E, por fim, fechando essa décima Assembleia do Parlaméricas, estávamos lá eu e deputada Elcione Barbalho, que também é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, ao encerrarmos o evento foi encerrado com as eleições, tanto para a presidente do grupo de mulheres, como para os membros do Conselho Administrativo, do Fórum Parlaméricas. E foram eleitos dois países para compor o Conselho Administrativo de cada subcontinente americano, ou seja, eleição para o Caribe, porque não para o Caribe, para a América Central, América do Norte e América do Sul. As eleições para os demais subcontinentes, América Central, América do Norte e Caribe, houve uma unanimidade entre os membros e que eles mesmos se acertaram e indicaram os nomes. Em relação ao Brasil, em relação à América do Sul, houve uma forte disputa, eram cinco países disputando duas vagas no Conselho de Administração. Eram Chile, Argentina, Paraguai, Peru e Brasil. Fomos questionados, desde que o deputado Luiz Carlos Arrauli deixou o Parlamento Brasileiro, diminuiu muito a presença brasileira nesse importante fórum. Então, fomos instados a inscrevermos a candidatura do Brasil e assim o fizemos, eu e deputada Elcione Barbalho. E para nossa alegria, para nossa satisfação, muito mais do nosso Parlamento, do nosso país, do que individualmente nossa, foi uma eleição disputada, houve um empate entre Argentina, Chile e Brasil, isso que nós entramos já no finalzinho da corrida eleitoral, seu presidente, mas com a desistência do Chile, que sediará a 11ª Assembleia e, por isso, já fará parte do Conselho de Administração, com a desistência, o Brasil novamente entra para o Conselho de Administração. Em breve, o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, deverá indicar o parlamentar que ficará à frente desse Conselho de Administração do Parlaméricas. Por fim, senhor presidente, destacar a importância desses fóruns, principalmente aqueles que envolvem o debate sobre mulheres. Nós teremos amanhã, aqui no plenário, a presença da presidenta Dilma. Amanhã, 11 horas da manhã, numa sessão solene que comemora os 7 anos da Lei Maria da Penha, ela deverá receber aqui neste plenário o relatório da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que tratou da questão da violência contra a mulher. Um fato muito importante. O outro fato importante é relativo à luta das mulheres, e nós deveremos ter amanhã mesmo uma pequena reunião, um pequeno diálogo, todas as senadoras, às 16 horas aqui, no anexo do nosso plenário. Nós, mulheres senadoras, deveremos debater isso, porque está em curso uma série de encaminhamentos que estamos fazendo em conjunto com as deputadas federais para promovermos uma grande campanha de conscientização, não só de conscientização da sociedade brasileira, mas uma campanha também voltada aos partidos políticos para que, nas vésperas de uma eleição, eles possam filiar mais as mulheres, permitir mais a participação das mulheres, não só nas suas fileiras, mas também na sua direção. Porque nós não temos mulheres dirigentes partidárias. Como é que os partidos querem, de última hora, encontrar 30% de mulheres para ser candidatas se durante o ano não abre as suas portas para a participação feminina? Então, deveremos fazer essa campanha. Estivemos duas vezes com a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, que deverá estar vendo as formas legais para que participe o TSE junto conosco dessa campanha. Então, além disso, estamos preparando um material, e aí eu quero cumprimentar muitíssimo aqui a consultoria do Senado, porque estamos preparando um material bem substancial, mostrando a posição das mulheres no parlamento do mundo inteiro, mas principalmente do nosso país, e comparando o Brasil a outras nações de vários outros continentes, não é? Então, é fato importante. Eu creio que esses fóruns internacionais, tivemos também a convite da ministra da Mulher, ministra Meneguti, um grupo de deputadas e senadoras há algum tempo numa reunião do Mercosul no Uruguai. Eu não tenho dúvida que será essa unidade, não só intraterritorial, no que diz respeito às nações, mas também a unidade das mulheres do mundo inteiro que fará com que possamos dar avanços e experimentar avanços importantes e necessários. Foi assim no ano de 1995, quando, a partir da Conferência das Nações Unidas, organizada na China, e eu participei. A partir dali, vários países, como o nosso, aprovou lei de cotas. Entretanto, chegou a hora de analisarmos quais as cotas estão dando certo e quais as cotas não estão surgindo efeito. A nossa cota, a cota do Brasil, a lei que estabelece a cota de 30% de um gênero diferente numa chapa de candidaturas, não vem surtindo efeito, não vem. E nós estamos, a cada eleição que passa, mantendo exatamente o mesmo número de parlamentares, numa proporção muito pequena, numa proporção que não deixa à vontade o Brasil, enquanto uma grande nação que é, diante das demais sociedades do mundo. E digo isso porque entendo que não há democracia sem uma participação efetiva de todos os segmentos da sociedade. Então, não há como explicar por que que a mulher, que tem tanto papel hoje na sociedade, não é só o papel mais de dona de casa. A mulher hoje cumpre um relevante papel na sociedade, no sistema produtivo, inclusive, não consegue ocupar um espaço que vá além dos 10% nas casas legislativas do país. Mas encaminharei, senhor presidente, informo aqui que encaminharei o relatório deste evento, desse encontro, que estará disponibilizado na internet para que todos, e principalmente as mulheres vereadoras, deputados estaduais do Brasil inteiro, possam acessar esse material e assim seguir na luta por mais mulheres na política. Muito obrigada, senhor presidente.